Queen of Plant Protect, o laboratório colaborativo instalado em Elvas, prepara-se para, dentro de pouco tempo, submeter uma candidatura para a criação de uma patente relacionada com a proteção de árvores em relação a pragas. A reportagem da Rádio Elvas esteve neste laboratório e falou com Pedro Fevereiro, CEO do mesmo, que refere que a instituição está ainda numa fase de desenvolvimento de produtos, mas dentro em breve poderão surgir novidades em relação a esta patente. Vamos conhecer um pouco mais sobre este laboratório que está instalado na antiga Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas com a entrevista a Pedro Fevereiro. Hoje estamos no laboratório no Innov Plant Protect em Elvas, nas instalações do Instituto Nacional de Investigação Agrária, antiga Estação de Melhoramento de Plantas, e temos connosco Pedro Fevereiro, ele que é o responsável por este laboratório, por este Innov Plant Protect. Antes de mais, Pedro, obrigada por nos receber. Eu queria que me explicasse então como é que surge este laboratório. Sabemos que há mais a nível nacional, não é verdade? No Alentejo, o de Elvas é o único. Que laboratórios são estes?
Bem, antes de mais, obrigado pela oportunidade de explicar esta instituição que estamos a instalar e a criar precisamente aqui em Elvas e dizer-vos que um laboratório colaborativo é, no fundo, uma associação de três tipos de instituições: instituições universitárias e de investigação, empresas e associações de produtores. E, neste caso, a finalidade deste laboratório é desenvolver produtos para a proteção de plantas, produtos esses que têm que ser diferentes dos tradicionais, ou seja, em vez de serem produtos de síntese química, são produtos que nós chamamos de produtos biológicos. Como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu a partir de um conjunto de discussões que fomos tendo com os diferentes associados, que identificaram esta necessidade de alterar um bocadinho o paradigma em que a agricultura vive, que é utilizar pesticidas de síntese e substituí-los progressivamente por produtos mais amigos do ambiente, com menos toxicidade, com menos impacto no ambiente. Esta iniciativa surgiu há 4 anos e meio, começou a ser discutida há 4 anos e meio, e um dos apoios importantes, sem dúvida, foi o apoio do município de Elvas, que, assim que soube desta iniciativa, de pronto se associou às restantes instituições para, de facto, instalar aqui na Estação de Melhoramento de Plantas esta nova unidade.
Esta é também uma forma de dar vida, não é, a estas instalações que estão aqui em Elvas. Talvez tenha surgido também, além de trazer muitos investigadores e bastante qualificados para a cidade, também já falaremos sobre isso, mas tínhamos aqui estas instalações que pouco ou nada eram utilizadas.
Pois, de facto, foi uma oportunidade também que foi ponderada. Este programa de instalar laboratórios colaborativos tinha também a finalidade de trazer para territórios menos densificados pessoas com qualificações e criar emprego qualificado neste tipo de regiões, e existindo aqui espaço físico disponível. De facto, a Estação de Melhoramento de Plantas tem muita atividade, mas é sobretudo atividade de trabalho de campo. Tem menos atividade, ou foi reduzindo de alguma forma a sua atividade mais laboratorial por questões estratégicas. E, portanto, havia aqui espaço físico. Esse espaço físico teve e está a ser reajustado para se construírem, para se terem instalações modernas, para atingir os objetivos que pretendemos.
E enquanto isso não acontece, como é que se desenvolve, de uma forma muito geral, como é óbvio, mas como é que é desenvolvido um trabalho de investigação nesta área?
Bem, na realidade isto não é bem um trabalho de investigação, isto é um trabalho de desenvolvimento de produtos e serviços também, serviços digitais inclusive. A realidade, aquilo que fazemos é, as pessoas que aqui temos 16 doutorados, 17 mestres e 5 licenciados, têm formações em diferentes áreas, que permite, por um lado, captar conhecimento que foi ou está ainda a ser produzido nos institutos de investigação e nas universidades, e agarrar nesse conhecimento e colocá-lo de uma forma que dê origem a produtos que possam ser transportados para o mercado. Portanto, o trabalho que nós estamos a fazer aqui é, por um lado, identificar necessidades em termos da produção, portanto, neste caso, identificar quais são as principais doenças e as principais pragas para as quais ou não existem produtos ou os produtos estão a ser descontinuados, e agarrar no conhecimento obtido e desenhar novas soluções com esse conhecimento obtido, desenhar novas soluções que possam vir a ser aplicadas então nos campos. Portanto, é esta a nossa forma de trabalhar. Nós somos uma espécie de ponte entre o conhecimento que é criado nos institutos de investigação e, no fundo, a comercialização, neste caso, de novos produtos de origem biológica.
E notam, também, estando ligado ao meio, notam que hoje em dia quem produz no campo, os agricultores, mostram-se mais preocupados com esta questão, passa a redundância, das questões ambientais?
Eu julgo que sim, sobretudo os agricultores com formação mais avançada e com mais conhecimento, e também fruto das próprias políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, quer a nível da União Europeia, quer a nível do país, sente-se que os produtores, em geral, estão mais preocupados com esta vertente de sustentabilidade da aplicação de produtos e, portanto, que estão também a observar ou a tentar encontrar formas mais amigas do ambiente para gerirem as suas produções. Reparem, é impossível produzir sem proteger as plantas das pragas e doenças, porque se forem deixadas à natureza, aquilo que acontece é que quer os insetos, quer os micro-organismos diversos, acabam por consumir uma parte substancial das culturas. E, portanto, proteger as culturas é algo absolutamente fundamental para garantir o sustento e para garantir também produtividades e rentabilidades das produções, não é? Percebendo que é necessário, de alguma forma, ir mudando um paradigma que não é fácil de mudar, mas que está a mudar aos poucos, julgo que os produtores estão atentos, estão preocupados e estão interessados em que, de facto, este novo tipo de produtos que estamos a tentar desenvolver, de facto, sejam colocados no mercado.
O vosso trabalho vai também, ele calcula, de encontro aos objetivos da União Europeia, onde cada vez mais estas questões ambientais são debatidas.
Sem dúvida, quer dizer, este Green Deal, que no fundo foi assinado e aprovado pela União Europeia, e a estratégia do Prado ao Prato, Farm to Fork, de facto, esta instituição foi criada já tendo como base essa perspectiva. E, portanto, eu diria que estamos perfeitamente enquadrados neste novo conjunto de políticas e de objetivos que pretendem, de facto, melhorar a qualidade ambiental geral da produção agrícola e, obviamente, em particular, o nosso contexto é um contexto mediterrâneo, com dificuldades próprias, mas é também aí que é importante atuar, sem dúvida.
Os objetivos e as áreas de ação dos diversos laboratórios espalhados pelo país são os mesmos ou divergem de região para região?
Este laboratório colaborativo é o único que se dedica especificamente a este conjunto de objetivos que delineámos. Existem outros laboratórios colaborativos na área agroalimentar, julgo pelo menos um na área da floresta, por exemplo, para a vinha também existem um ou dois, enfim, existem uma série de um conjunto de laboratórios que se dedicam a esta área genérica da agricultura e floresta. Agora, de facto, no Alentejo região, de facto, só existe este laboratório colaborativo aqui em Elvas.
A verdade é que vocês têm já algumas patentes registadas neste laboratório, não?
Infelizmente, ainda não. Ainda estamos numa fase de desenvolvimento de produtos. Temos uma expectativa de, em pouco tempo, também estamos à procura, obviamente, de financiamento para desenvolver os nossos produtos, mas estamos em breve trecho, teremos a oportunidade de propor, de submeter patentes relativamente a este tipo de produto.
Como é que se consegue gerir aqui um laboratório deste género? É o resultado do investimento de todas as instituições que estão envolvidas?
Neste momento, o investimento que foi feito, os dois grandes investimentos é um investimento regional, que foi sobretudo garantido a partir da comparticipação da Câmara Municipal de Elvas, e um investimento do Fundo Social Europeu que permite pagar os salários das pessoas que estão contratadas. Os associados também têm a sua participação, não será volumosa, mas é muito importante do ponto de vista de acompanhamento do programa de instalação da instituição. O restante financiamento vem de concursos a projetos ou então de serviços que são realizados, E nós estamos a desenvolver um conjunto de serviços que vão desde a identificação de pragas e doenças no campo até, inclusive, a sequenciação de genomas de organismos patogénicos, passando pelo desenvolvimento de plataformas digitais para seguir pragas e doenças no campo. Enfim, uma série de serviços que realizamos e que já estão a ser procurados.
Quanto às patentes que me falou, o que é que podemos falar mais sobre esse assunto ao dia de hoje?
Bem, nós estamos a desenvolver alguns trabalhos, claro que não vou entrar em detalhes, mas estamos a desenvolver alguns projetos. Vou-lhe dar um exemplo de um. Nós estamos a desenvolver uma forma de prevenir o ataque da xilela fastidiosa em árvores, como por exemplo as oliveiras e as amendoeiras. Esse produto é baseado na utilização de um micro-organismo e a finalidade é que esse micro-organismo, que já existe nas próprias árvores, vai ser trabalhado de forma a que consiga impedir com que a xilela fastidiosa, que é uma bactéria que se infiltra no interior das plantas, se possa multiplicar e, portanto, possa criar a doença que é produzida por ela. Esse micro-organismo constituirá um produto que será patenteado. Pronto, é um exemplo.
Pedro, segundo aquilo que também consegui perceber da sua conversa, aquilo que antigamente era algo bastante tradicional, que com pouco desenvolvimento, o trabalho do campo, a parte mais agrícola, tem obrigatoriamente que ao longo dos anos acompanhar, não é? O desenvolvimento da própria tecnologia e de tudo o que envolve este setor.
Sim, isso é verdade. E aqui, obviamente, existem várias componentes, não é? Uma das componentes, por exemplo, e outra das razões, por exemplo, que estamos em Elvas, é que a estação de melhoramento tem campos onde estão diversas culturas, algumas das quais estão relacionadas com as pragas e as doenças que vamos abordar. O que nós queremos fazer é testar as nossas soluções no campo. Pronto, e isso tem, é uma parte da resposta. A outra parte da resposta tem a ver com também uma área que nós estamos a desenvolver, que são soluções digitais para acompanhar o desenvolvimento, ou para prevenir, ou para antecipar os ataques de pragas e doenças no campo.
Se pensássemos nisso há 30 anos atrás, era algo impensável.
Foi começado a pensar há 30 anos atrás, mas daí até termos existirem ferramentas, quer ferramentas que possam ser utilizadas no campo, quer ferramentas digitais, portanto, que existam nos computadores, foi preciso algum desenvolvimento e nesta fase existem metodologias que permitem, inclusive, fazer a modulação da progressão de uma doença ou a localização geográfica e a gestão e o mapeamento do desenvolvimento de uma doença no campo. Isto para lhe dar um exemplo, já desenvolvemos uma plataforma para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária mapear todas as análises feitas outra vez à xilela fastidiosa, porque existe uma área em Portugal onde existe esta bactéria. E atualmente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária está a utilizar esta plataforma que nós desenvolvemos. E, portanto, este tipo de ferramentas que nós temos a capacidade de implementar, obviamente, atualmente, há essa possibilidade. Ao longo dos últimos três decénios, estas ferramentas foram sendo desenvolvidas. Claro que auxiliado por mecanismos que existem no campo, inclusive pelas imagens, as próprias imagens de satélite.
Tem que haver aqui toda uma complementaridade entre vários meios, não é? Para se conseguir desenvolver este trabalho. Pedro, como é que foi a vossa chegada à Elvas?
Eu diria que não foi difícil. Quer dizer, as pessoas não foram todas contratadas ao mesmo tempo e foram chegando. E também a realidade foi que as pessoas que se propuseram a vir para cá, algumas já conheciam o Alentejo, já conheciam a região e queriam mesmo vir para o Alentejo e experimentar um desafio novo na sua vida científica. Porque a maior parte das pessoas que aqui estão foram investigadores durante algum tempo. Aqui também fazem um certo tipo de investigação, mas com um cariz diferente, mais de desenvolvimento de aplicações. E acharam que seria um risco interessante, por um lado, os próprios objetivos, mas também ajudar a criar de raiz uma nova instituição. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista profissional, a integração foi relativamente fácil. Do ponto de vista de integração na cidade, A grande dificuldade, de facto, foi a pandemia, que condicionou um bocadinho todo o programa que nós já tínhamos, mas, como sabe, sempre que temos a oportunidade, interagimos com a população e ainda no Dia Internacional do Fascínio das Plantas, tivemos a oportunidade de realizar uma ação no Jardim Municipal, precisamente no sentido de criar estes laços e esta interação, que se vai estender quer à Escola Superior Agrária, quer à Escola Secundária, ou ao agrupamento de escolas, para os quais já estamos a desenvolver novas atividades.
Pedro, explique-me só uma questão. Como é que chega a estas pessoas que aqui trabalham a indicação daquilo que tem que ser criado? É da colaboração com os laboratórios de investigação?
Na realidade, não. É sobretudo na interação com o tecido produtivo, ou seja, com os agricultores e com as necessidades que nos são transmitidas através ou de empresas que estão a produzir diversos tipos de alimentos, ou de agricultores individuais, ou a partir das associações de produtores, porque nós próprios temos 4 associações de produtores como sócios do laboratório, e, portanto, esse levantamento foi feito. Claro que não é só isso que é importante, é, portanto, perceber, pode haver necessidades que sejam já cobertas por produtos que existem no mercado. Portanto, depois há um confronto entre aquilo que nos é pedido e aquilo que faz sentido desenvolver, tendo em conta a existência ou não de produtos que possam ser utilizados e que estejam no mercado. Uma das questões importantes também, e é o outro aspecto, é que há produtos que estão a ser descontinuados, sobretudo na União Europeia, e que estão a deixar algumas culturas sem formas de as proteger. E, inclusive, a nossa atividade permite também, inclusive, explorar o mercado daquilo que é chamado em Portugal agricultura biológica. Porquê? Porque os nossos produtos são produtos biológicos e, portanto, poderão vir a ser utilizados.
É a alternativa biológica àquilo que já existe.
Precisamente. Portanto, enfim, a identificação daquilo em que queremos trabalhar está relacionado com isso. É claro que existe aqui também uma outra componente. Nós só podemos trabalhar naquilo que depois, para o qual existe financiamento. É uma outra componente que não tem sido a mais fácil de gerir até agora, mas existem mais oportunidades e também existe mais interesse da parte das empresas, porque, quer dizer, nós temos financiamento para as pessoas, temos financiamento para a infraestrutura, mas não temos financiamento para a atividade, essencialmente. E é nisso que temos também ocupado muito o nosso tempo, é, por um lado, fazer perceber que temos aqui instalado uma série de competências, uma infraestrutura que ainda não está acabada, mas que é moderna e que está já a ser posta ao serviço das necessidades dos produtores e do país, mas que obviamente não trabalha sem ser apoiada do ponto de vista financeiro, como é evidente. Eu acho que é importante que as pessoas, que no fundo que a cidade de Elvas compreenda que não viemos aqui instalar-nos como um corpo estranho, mas que queremos efetivamente interagir com a cidade. É claro que as pessoas que vieram estão a viver, muitas delas estão a viver na cidade, por um lado estão satisfeitas, portanto eu mesmo vivo a maior parte da semana na cidade e sinto-me bastante à vontade, mas que também estamos disponíveis para apoiar a cidade e as instituições na cidade no âmbito das nossas competências e das nossas disponibilidades. Portanto, essencialmente, não queremos ser algo estranho que venha aqui ser colocado, mas queremos efetivamente viver com a cidade.
De recordar que o Inov Plant Protect conta com 38 investigadores, dos quais 16 são doutorados, 17 mestres e 5 licenciados. Cristina Azevedo é diretora do Departamento de Biopesticidas, natural do Porto, engenheira agrónoma de formação e doutorada em interação planta-patógeno. Ingressar neste laboratório foi a oportunidade de regressar a Portugal depois de 22 anos em Inglaterra. Atualmente, referiu-nos que o seu departamento está a tentar desenvolver pesticidas biológicos, indo de encontro às diretivas da União Europeia.
Nós estamos a tentar desenvolver soluções contra pestes e doenças, soluções inovativas para combater pestes e doenças no contexto da agricultura mediterrânica.
Cristina, como é que surgiu a sua ligação a este laboratório?
Pois eu sou engenheira agrónoma, tenho formação na área das plantas, estive em Inglaterra a maior parte da minha carreira académica. Quando soube do desafio que iam montar aqui este instituto em Elvas, achei que era uma boa oportunidade para mim, para regressar ao país depois de 22 anos fora. Pronto, concorri e fui selecionada e aqui estou.
Cada vez mais é importante apostar-se em produtos biológicos para combater as pragas.
Sim, cada vez mais. A União Europeia está com diretivas muito fortes para a redução de pesticidas de origem química, sintéticos, e por isso o desenvolvimento de soluções biológicas mais amigas do ambiente, mais sustentáveis, é fundamental.
Quais são as vantagens dessas soluções para a agricultura em si e para as espécies em si?
Exatamente por isso, que são sustentáveis, são amigas do ambiente e por isso são menos nocivas para o meio ambiente e para o consumo também do ser humano e para os animais.
O próprio produtor agrícola também procura cada vez mais essas soluções? Há essa preocupação cada vez maior?
Sim e não, porque não houve ainda um grande investimento nesta área. Essas soluções são sempre menos eficazes que os agroquímicos. Isso é uma mudança de mentalidade que temos que fazer, por isso vai ser difícil encontrarmos soluções biológicas que tenham o mesmo nível de eficiência de produtos químicos. No entanto, são soluções integradas, por isso de que se chama Control Pest Management, que vão ser, no conjunto, bem melhores para o ambiente e em longo prazo, bem melhores para o ser vivo e para a própria agricultura também.
Isto é um trabalho cada vez mais desafiante, praticamente dia a dia, não é?
Completamente, sim, muito. Primeiro porque há muitos problemas para resolver e por isso temos imensos associados, imensas pessoas que vêm ter connosco com problemas. Tivéssemos nós capacidade de recursos humanos e financeiros para tentar resolver todos os problemas, mas eles existem em grande escala e são diários, por isso sim, os desafios são grandes.
Pedro Rosa, natural da Figueira da Foz, é um dos investigadores que faz parte desta equipa. Formado em biotecnologia de plantas, está neste momento a realizar uma investigação relacionada com o arroz.
A primeira vez que eu vim cá para o Alentejo, até foi a primeira vez que eu vim a Elvas. Portanto, eu nunca antes tinha vindo cá para o Alentejo, quando surgiu esta oportunidade para vir para o INPP, que tanto era a minha carreira de sonho no que toca ao tipo de tipo de investigação científica que seria ser exercida aqui. Foi a decisão mais rápida que tive de fazer na vida.
Portanto, o Pedro sempre esteve ligado a esta área de investigação e de criação destes novos componentes?
Não estive sempre. A minha formação é em biotecnologia de plantas. Digamos que sempre foi do meu interesse fazer parte desta área, principalmente da parte do combate de pragas e pestes, tanto saber da resposta da planta e a resposta do agente patogénio nesta interface que é o sistema entre uma peste e uma praga e o seu hospedeiro.
Aqui no laboratório, portanto, atualmente, o que é que o Pedro está a fazer em termos de trabalho? O que é que está a desenvolver?
Neste momento estou a trabalhar com um fungo que ataca o arroz, que se chama Magna Portoriza, conhecida aqui em Portugal por Pericularia pericularioso, a doença de pericularioso no arroz. E, do momento, estou a trabalhar com Magna Porta portuguesa, portanto, o fungo isolado aqui em Portugal, para conseguir utilizar esse fungo e utilizar os seus mecanismos celulares, portanto, usufruir do mecanismo endógeno celular do fungo para conseguir atacá-lo, portanto, uma espécie de uma partida ao fungo. Atacá-lo de que forma? Atacá-lo utilizando umas moléculas que são complementares às próprias moléculas que são traduzidas para proteínas, silenciando essa via a partir de biopesticidas para conseguir diminuir a capacidade de infecção do fungo.
Pedro, substituir aqui um pouco, portanto, as formas de tratamento ou de combate às espécies mais maléficas, substituí-las aqui por algo mais biológico em vez de algo tão químico como aquilo que muitas vezes é utilizado, que impacto é que isto poderá ter positivo para, neste caso, por exemplo, para a cultura do arroz?
O impacto é sempre positivo no que toca também à perspectiva futura. Estamos a falar de Portugal, também estamos a falar da União Europeia, na perspectiva europeia, em que tem vindo a diminuir o número de pesticidas químicos ou a base química, que tem sido o input química agrícola nos últimos 50 anos ou mais. Portanto, é sempre positivo conseguir saber qual é que é a melhor opção que irá substituir estes químicos, que já têm vindo a ser substituídos, que terá de ser biológico, porque nós sabemos que, pelo menos no que toca à persistência de um pesticida biológico, à partida, teoricamente, será mais estável, perdurará mais e será mais eficaz. E aquela coisa do eco-friendly, obviamente, que todas essas componentes é aquilo que nós estamos à procura, numa perspectiva mais verde e mais eficiente no que toca ao combate de pestes e pragas a plantas.
Pedro, isto é um trabalho que ocupa muito, não é? Não exige muito de vocês enquanto, portanto, profissionais da área.
O investigador é uma pessoa que se exige a si própria, por isso...
Não é um trabalho de segunda a sexta, das nove às cinco?
Não é o caso em que, quando eu digo isso do investigador que se exige a si próprio, é um trabalhador, certo? Mas, por norma, tem uma maior paixão para trabalhar, não excluindo, obviamente, as outras pessoas, outros trabalhadores que trabalham nas suas áreas, mas um investigador é uma pessoa que está constantemente, é aquela, o bingo, sempre a desafiar-se, sempre a querer pensar mais, sai do trabalho, volta à casa e começa-se a lembrar, e aquela e a outra, e a terceira experiência, a trigésima, basicamente é um processo, porque todos nós gostamos de investigação, gostamos daquilo que nós fazemos aqui.
O novo Plant Protect de Elvas foi criado para desenvolver soluções inovadoras de base biológica para proteger as culturas de pragas e doenças e prestar serviços de diagnóstico e monitorização, contribuindo assim para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. O novo Plant Protect de Elvas está instalado nas antigas instalações da Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas, estando ainda a decorrer as obras de adaptação do espaço. As imagens para ver no site em radioelvas.com.